ouvindo o podcast Morning Call, da Ágora Investimentos.
Fala, pessoal. Muito bom dia. Renato Chanes aqui. Tudo bem com vocês? Bom, as mesmas dúvidas sobre o ciclo de corte de juros neste ano nos Estados Unidos, que derrubaram os mercados ontem, inclusive, mantém os juros dos Treasuries em nova alta e os índices futuros de Nova York em baixa nesta manhã de quarta-feira. O Nasdaq Futuro, por exemplo, é pressionado pela queda de mais de 5% das ações da Intel no pré-mercado, que estendem já as perdas de 4% registradas no After Hours após informar que a sua unidade de fabricação de chips ampliou o prejuízo operacional de US$5,2 bilhões em 2022 para US$7 bilhões no ano passado. Assim, sem maiores gatilhos para as apostas hoje, os investidores aguardam novos indicadores e sinais de dirigentes do Fed, principalmente de Jerome Powell. Alternativamente, porém, na Europa, predominam os ganhos nas bolsas após a desaceleração da inflação ao consumidor, o CPI da zona do euro e o seu núcleo. Para além dos mercados acionários, o dólar oscila perto da estabilidade frente a outras moedas relevantes, os contratos futuros do petróleo sustentam ganhos leves, nos maiores níveis de preço em 5 meses, em meio à persistente tensão no Oriente Médio e o conflito entre Rússia e Ucrânia, que já ameaçam a oferta da commodity. Enquanto que os preços futuros do minério de ferro seguem muito voláteis e dessa vez recuaram 2,54% lá na China. A falta de uma forte referência vinda do exterior deve naturalmente reduzir o apetite pelo risco por aqui. Ainda assim, os investidores devem monitorar a palestra do Roberto Campos Neto durante o evento organizado pelo Bradesco BBI em meio a expectativas de possível antecipação no processo de transição lá no Banco Central. Na frente fiscal, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse ontem que a meta deste ano é avaliada, entre aspas, mês a mês, fecha aspas, e destacou maio como período em que o governo terá uma visão real do que acontecerá com o alvo de 2024, como todos nós sabemos, traçado para zerar o déficit de resultado primário. Em termos de agenda, aqui no Brasil, destaque para a produção industrial às 9 da manhã e o PMI composto de março às 10. Para o dado de atividade, a mediana do mercado indica avanço de 0,3% da produção industrial em fevereiro, após queda de 1,6% em janeiro, e na comparação com janeiro de 2023, um crescimento de 5,7% ante 3,6% em janeiro. Entre os eventos previstos para o dia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, profere palestra às 10 horas da manhã e tem reunião por videoconferência com representantes da Fitch Ratings e a Secretaria do Tesouro Nacional à 1h30 da tarde. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se com o governador do Amazonas, Wilson Lima, sobre a dívida do Estado às 3h30 da tarde. Os secretários executivos Dário Durigan, da Fazenda, e Gustavo Guimarães, do Planejamento, participam de eventos às 3 da tarde. E, finalmente, entre outros compromissos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina contratos de concessão derivados de leilão de transmissão de energia realizado em 2023. Isso às 3 horas da tarde. Nos Estados Unidos, são esperados relatório ADP sobre criação de empregos no setor privado em março, às 9h15 da manhã, como uma antecipação do que esperar para o payroll, e os dados do PMI de serviço da S&P Global, às 10h45, e do ISM, às 11 horas da manhã. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, discursa às 1h10 da tarde. Além dele, outros dirigentes participam de eventos. A diretora Michelle Bauman, às 10h45, Austin Goolsbee, de Chicago, às 1 da tarde, Michael Barr, vice-presidente de supervisão, às 2h10, a diretora Adriana Krugler, às 5h30 da tarde, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, viaja para a China, onde deve permanecer até dia 9 de abril, por uma série de reuniões diplomáticas para estreitar as relações comerciais entre os dois países, que, convenhamos, não estão nada bem. Em termos de Europa, a taxa anual de inflação ao consumidor, também conhecida como CPI, da zona do euro desacelerou para 2,4% em março, ante 2,6% em fevereiro, segundo dados preliminares divulgados pela Eurostat, ficando abaixo da expectativa de manutenção da taxa em 2,6%. Já o núcleo do indicador, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo de 2,9% em março, ante igual mês do ano passado, perdendo força em relação ao ganho anual de 3,1% em fevereiro, embora, neste caso, o consenso fosse de aumento um pouco maior de 3%. Enquanto isso, a taxa de desemprego da região ficou em 6,5% em fevereiro, repetindo o nível de janeiro. Bom, pessoal, como vocês podem ver, realmente aqui um dia de sinais muito mistos, né? Minério de ferro caindo, petróleo subindo. Nova York caindo, Europa subindo. De fato, nós não temos um grande direcionador para os nossos mercados, o que faz que, naturalmente, o nosso apetite por risco seja reduzido. Então, isso vai focar a visão dos investidores para fatores mais macro, né? Principalmente relacionado ao lado fiscal e também alguma direção que o Roberto Campos Neto possa dar, primeiro, sobre política monetária, que é a principal mensagem que a gente quer ouvir dele, mas também sobre o processo sucessório do Banco Central, que se aproxima, e isso também pode movimentar os mercados hoje. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente dia, uma ótima sessão e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!